DW. Jornal da Noite.
Ambiente tranquilo na campanha eleitoral na província moçambicana de Gaza, mesmo com a polêmica do recenseamento.
Aqui em Gaza, naqueles números, tendo em conta os resultados que a oposição teve no ano passado, esse Estado viu-se forçado em partir para manobras de projeção de números para contrariar essa tendência do voto da própria oposição.
O governo alemão garante recursos para o setor agrícola em Moçambique e a presença chinesa no projeto do novo aeroporto de Luanda. São temas do Jornal da Noite com Thiago Melo e Antônio Rocha. Fique conosco. Boa noite. Na província de Gaza, no sul de Moçambique, ambiente tranquilo e ordeiro caracteriza a campanha eleitoral. Renamo, Frelimo e MDM são os três partidos que disputam os 82 mandatos da Assembleia Provincial, tentando atrair os jovens. Apesar da calma, a caça ao voto em Gaza decorre com uma controvérsia como pano de fundo. O Estado diz que recenseou mais de 1 milhão e 100 mil eleitores, quando o INE e INE afirma que há 836 mil pessoas em idade eleitoral na província. Carlos Mazzini.
O caso dos 329 mil eleitores extra em Gaza continua a dar que falar em Moçambique, com o Instituto Nacional de Estatística a prometer agora a resolver o assunto até dezembro, já depois das eleições gerais de 15 de outubro. Apesar da polêmica, a campanha eleitoral está desde 31 de agosto nas ruas da província, num ambiente tranquilo e ordeiro. A Renamo, segundo partido mais votado em Gaza nas autarquias de 2018, atrás da Frelimo, aposta numa campanha porta a porta. E o cabeça de lista, Muzinho Gondruz, promete mais postos de trabalho para os mais jovens, caso seja eleito governador.
Para nós, a juventude é o pilar da nação. Iremos trazer muito desenvolvimento, iremos apostar na juventude, no emprego.
A Renamo não esquece, no entanto, a controversa disparidade dos dados sobre o número total da população em idade eleitoral em Gaza. O Muzinho Gondruz diz que a projeção do STAI de mais de 1 milhão e 100 mil eleitores contra os cerca de 800 mil do INE visa travar o avanço dos partidos da oposição.
Aqui em Gaza, naqueles números, tendo em conta os resultados que a oposição teve no ano passado, esse Estado viu-se forçado em partir para manobras de projeção de números para contrariar essa tendência do voto da própria oposição.
Já na visão da Frelimo, a questão é simples. O número de inscritos é fruto do trabalho junto dos potenciais eleitores. Para o secretário provincial de Mobilização, Propaganda e Órgãos Sociais do Partido, Almeida Gelume, se há alguém que deve ser questionado sobre os números, são os mandatários que estão na Comissão Provincial de Eleições.
Estamos a falar de uma província que agora está em franco crescimento em termos de ensino superior. É a entrada de irmãos que vêm das outras províncias para frequentar o ensino superior e outros serviços que procuram ao nível da nossa província. Se forem para serem queridos, são as pessoas que os partidos políticos mandataram para acompanhar a par e passo.
Tal como a Renamo, também a Frelimo se desdobra em reuniões populares em Gaza para conquistar o eleitorado. Margarida Mapanzene é cabeça de lista da Frelimo em Gaza.
Votar na Frelimo significa votar na continuidade, para nos dar mais centros de saúde nos nossos distritos, para nos dar mais escolas.
Por sua vez, o Movimento Democrático de Moçambique, com a cabeça de lista Clara Mucavel, a única mulher a integrar a lista de candidatos a governadores provinciais do MDM, tem organizado desfiles de apelo ao voto pela mudança e boa governação. Hermínio Mahanungo é membro sênior do MDM.
Sabe que a pessoa de Gaza não tem nenhuma empresa. Quando formos a ganhar, tem que haver empresa aqui. Emprego para todos nós.
Entretanto, o delegado do MDM na cidade de Xaxai, Arquedino Mavie, classifica o caso dos mais de 300 mil eleitores extra como um insulto.
O processo eleitoral começou com ilícitos e neste momento, também no período de campanha, estamos a verificar muitos ilícitos. Estão a recensear acima de 325 mil eleitores fantasmas, alguns que já morreram.
Perante a polêmica, Carlos Mula, da Liga dos Direitos Humanos, apela ao sentido prático dos partidos.
É todos os partidos políticos disputarem esses números, não olharem para que aqueles números já são de quem.
Dotivel, Carlos Massinha, em Xaxai.
acha que a polêmica do recenseamento ainda pode atrapalhar a campanha eleitoral na província de Gaza? Foi o que perguntamos mais cedo na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Antônio Rocha, boa noite. Como é que está este debate?
Boa noite, Tiago. Muitas reações. Manuel Misikene de Chimoio acredita que vai contrariar o processo porque os dados do recenseamento não estão conforme a legalidade. Alves da Silva escreveu para dizer que a província de Gaza deveria ser excluída das eleições de outubro até que se resolva a disparidade nos números de eleitores recenseados. E Anjo Manuel, também no Facebook, diz que a campanha eleitoral em Gaza só é atrapalhada se a população assim desejar e decidir.
Obrigado, António. E logo mais trazemos outros comentários. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O comandante-geral da Polícia de Moçambique disse hoje desconhecer qualquer ataque das Forças de Defesa e Segurança autoproclamada Junta Militar da RENAMO e também assegurou que o governo não pretende exercer nenhuma ação contra aquele grupo. Bernardino Rafael afirmou ainda que a polícia está a perseguir os homens armados que atacaram na semana passada 3 veículos no centro do país. Em entrevista à agência de notícias Lusa, o porta-voz do comando da polícia moçambicana na província de Nampula assegurou hoje que mobilizou meios e agentes para garantirem a ordem e a segurança do processo eleitoral em curso no país. Zacarias Nakuti exortou os partidos a respeitarem a lei eleitoral. Desde 31 de agosto, o início da campanha, a polícia já registrou 26 ilícitos eleitorais, a maioria por danificação de materiais. O governo moçambicano anunciou hoje que os portadores de títulos soberanos de Moçambique aprovaram a reestruturação de parte das chamadas dívidas ocultas. O total compreende cerca de 730 milhões de dólares da dívida que teve origem na Imatum. Em Angola, o presidente da UNITA acusou hoje o governo de não querer um país igual para todos.
O governo não conhece a dimensão real dos problemas. Não trata os angolanos todos como iguais. É insensível à dignidade humana. Ou então é incompetente. E não quer uma Angola igual para todos.
Palavras de Isaías Samakuva, líder do principal partido da oposição angolana, durante a abertura das jornadas parlamentares da UNITA na província da Huila. Samakuva disse que os problemas locais devem ser resolvidos a nível local e defende a descentralização do poder em Angola. Chegou hoje a Bissau uma missão da CDAO para avaliar os preparativos para as presidenciais marcadas para 24 de novembro na Guiné-Bissau. Durante a visita, a missão deverá encontrar-se com as autoridades e os principais atores políticos guineenses.
DW Deutsche Welle.
E voltamos a falar de Moçambique, onde o governo alemão vai financiar as micro, pequenas e médias empresas do setor agrícola no valor de 10 milhões de euros. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, espera que esta linha de crédito contribua para a redução da pobreza e o aumento da inclusão econômica. Os detalhes com Leonel Matias, a partir de Maputo.
O Banco de Moçambique assinou esta segunda-feira contratos de crédito com 4 instituições financeiras nacionais que vão intermediar os fundos do Banco Alemão de Desenvolvimento KfW para o financiamento às micro, pequenas e médias empresas do setor da agricultura. O administrador do Banco de Moçambique, Jamal Omar, informou ter ficado acordado que o custo desse financiamento seja o mais baixo possível, não excedendo uma taxa de juros de 15%. Jamal Omar disse ainda que esta linha de crédito tem uma componente importante.
É a componente da assistência técnica, que é para apoiar não só os bancos beneficiários deste financiamento, mas também os próprios beneficiários finais, que são as empresas do setor agrícola, para melhor se organizarem, para ter acesso a esse financiamento, para tirar o melhor proveito possível.
Para o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, este financiamento reveste de especial importância para impulsionar o setor agrícola, que sustenta cerca de 75% a 80% da população moçambicana e com um peso médio de cerca de 25% sobre o PIB.
Não obstante o seu peso considerável no PIB, os níveis de financiamento à agricultura nos últimos 5 anos permanecem relativamente baixos, em torno de 3 a 4% ao ano. Apesar dos riscos que o setor da agricultura apresenta, o potencial agrícola do país é enorme.
O secretário permanente do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, Vítor Canhemba Júnior, disse que este financiamento
é um exemplo, que é de conseguir crédito, não só aquele que é produtor, mas também todo aquele que se interessa pela agricultura. Esta é uma ação. Outras é estarmos todos nós engajados e com muita atenção naquilo que tem a ver com as mudanças climáticas.
Por seu turno, o embaixador da Alemanha, Detlev Walter, disse esperar que esta linha de crédito contribua para
a redução sustentável da pobreza no país, o aumento da segurança alimentar, o aumento da produtividade e a criação de emprego. Um dos obstáculos ao crescimento está ligado à falta de acesso ao financiamento, com taxas de juros acessíveis.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
A China é o maior financiador de infraestruturas em África, nomeadamente estradas, linhas férreas e aeroportos. E em Angola não é exceção. E foi com dinheiro chinês que se projetou e construir o novo aeroporto internacional de Luanda. Mas este é um elefante branco que já pesa milhares de milhões de dólares e deverá demorar ainda vários anos até que o aeroporto seja concluído. O Guilherme Corrêa da Silva adaptou um trabalho de Cília Friorlich.
A ideia era construir um novo aeroporto em Luanda com capacidade para 13 milhões de passageiros por ano. Mas 15 anos depois, o projeto continua por concretizar. Já foram investidos milhares de milhões de dólares na construção, a cargo de um consórcio chinês, inicialmente sob gestão da empresa China International Fund. Para o jornalista angolano Rafael Marques, o novo aeroporto de Luanda
é um dos maiores elefantes brancos em África. Inicialmente, o projeto estava orçado em 300 milhões de dólares, mas subiu para 9 mil milhões. E não há fim à vista. O preço final deverá disparar.
As obras do novo aeroporto internacional de Luanda começaram em 2004, enquanto José Eduardo dos Santos estava na presidência. Mas a responsável pelo projeto, a China International Fund, acabou por ser afastada, segundo o governo, por inconformidades e incapacidade declarada da empresa. Há anos que o novo aeroporto deveria ter sido inaugurado. Primeiro, a inauguração esteve prevista para 2015 ou 2016. Foi depois adiada para 2017. Entretanto, passou tanto tempo que o plano de construção ficou desatualizado. E, de acordo com o governo, será agora preciso fazer ajustes técnicos e de funcionalidade. Para Rafael Marques,
basicamente, ao olharmos para o que foi construído até aqui, é um projeto que foi feito para saquear os empréstimos que a China concedeu à Angola para a reconstrução nacional. É um projeto de construção que nunca mais tem fim e que, nesta altura, não faz muito sentido e deixa o Estado angolano altamente endividado.
O projeto do novo aeroporto de Luanda está agora nas mãos de outra empresa chinesa, a AVIC. Nem todos os projetos chineses têm sido como este em Angola. Ao todo, segundo o jornal oficial China Daily, a China já completou a construção de 14 aeroportos no continente, reabilitou o aeroporto internacional de Entebbe, no Uganda, construiu um novo terminal no aeroporto internacional de Addis Abeba e também esteve envolvida em projetos aeroportuários em Moçambique e na Namíbia, por exemplo. O interesse da China em África é grande, comenta o politólogo alemão Sven Grimm.
A China está interessada na internacionalização, em ter acesso aos mercados e em dar vazão à mão de obra em excesso no setor da construção. E o financiamento de infraestruturas vai de encontro a uma grande necessidade em África.
Sendo assim, Sven Grimm comenta que não seria do interesse da China criar elefantes brancos por uma questão de reputação.
É um capital político significativo que pode eventualmente ser desperdiçado e a China deve ter cuidado para não ganhar fama de financiar elefantes brancos em demasia.
zu große Anzahl zu finanzieren.
Agora, a data apontada para a conclusão do novo aeroporto de Luanda é 2023, mas o jornalista angolano Rafael Marques desconfia. Será preciso esperar para ver. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
No Reino Unido, os parlamentares aprovaram agora há pouco uma moção de pedindo ao governo que publique suas avaliações de impacto para o Brexit sem acordo. A medida é vista como um novo golpe para o primeiro-ministro Boris Johnson. A moção também pede ao governo que publique comunicações entre os seus funcionários sobre os planos de suspensão do parlamento, que vai decorrer a partir desta terça-feira durante 5 semanas. Mais cedo, o presidente da Câmara dos Comuns disse que renunciaria ao cargo e que não pretenderia recandidatar-se se as eleições fossem antecipadas, proposta que é votada agora à noite. Em Bruxelas, a presidente eleita da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, apresentou os nomes que deverá compor o seu executivo, mas não anunciou as pastas atribuídas a cada um. Os 26 nomes foram apontados pelos Estados-membros, com exceção do Reino Unido, que deverá sair do bloco até 31 de outubro. A formação ainda deverá receber aprovação do Parlamento Europeu antes de começar os trabalhos em 1 de novembro. Na África do Sul, subiu para 12 o número de mortos em distúrbios xenófobos no país após a morte de mais 2 pessoas no domingo em Joanesburgo. O balanço foi confirmado pela polícia. O presidente Cyril Ramaphosa condenou a violência. Até semana passada, mais de 400 pessoas já haviam sido detidas por causa dos ataques xenófobos. Na Suíça, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos expressou hoje preocupação com os incidentes na África do Sul. Michelle Bachelet falava no arranque da sessão do Conselho dos Direitos Humanos da ONU e também criticou a situação dos migrantes na fronteira do México com os Estados Unidos.
A DW África tem um novo podcast. No Explica-me, tentamos entender o porquê das notícias, perceber melhor o que se passa, desconstruir a atualidade. Respondemos às perguntas dos nossos ouvintes sobre os temas que marcam a ordem do dia. Subscreva o podcast e acompanhe todos os episódios em dw.com/explica-me.
DW. Espaço do ouvinte.
E agora retomamos o tema de abertura desta edição para lhe perguntar: acha que a polêmica do recenseamento ainda pode atrapalhar a campanha eleitoral na província moçambicana de Gaza? Aqui está o Antônio Rocha de volta com mais comentários.
Jacques Daniel no Facebook diz que Gaza avança e não há recuo à vista. Os dados estão lá e nada irá atrapalhar a vitória de quem merece, diz Jacques Daniel. Adulay Kandé, também no Facebook, acha que não pode gerar polémica a tal ponto de atrapalhar a campanha eleitoral naquela província moçambicana. Kandé pensa que os partidos políticos vão conversar para chegarem a um entendimento em nome do bem-estar do povo, porque não há lugar para confrontos. Nesta altura do campeonato, é preciso uma união forte entre os irmãos, escreveu Adulay Kandé. Salim Augusto, da Beira, Moçambique, diz que nada vai ser atrapalhado porque cada momento é um momento e não haverá espaço para repisar o que o tribunal deliberou, pois ninguém está acima da lei, apesar da máquina judicial ser partidarizada. Edu Kandá escreveu para dizer que os secretários das zonas rurais de Frelimo andam a registar números dos cartões dos eleitores em cada casa. As fraudes estão a ser bem preparadas, diz esse ouvinte. Álvaro José Mendes, também no Facebook, diz que a atual situação em Gaza não atrapalha a campanha, mas sim o resultado nas urnas. Vamos esperar o desfecho do processo e depois saberemos como é que foi, diz Álvaro José Mendes. Alves da Silva, também no Facebook, diz que a província de Gaza deveria ser excluída das eleições de outubro até que se resolva a disparidade no número de eleitores recenseados, porque não faz sentido viver uma vida de 2040, como diz o recenseamento, para depois voltarem para 2019. O anónimo no WhatsApp também escreveu para dizer que nada vai ser atrapalhado.
Obrigado, Antônio, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Noite termina aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos esta terça-feira com o Jornal da Manhã. Boa noite.